do ponto de vista político, não faço nenhum comentário nem institucional. Do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista daquilo que é o interesse público, acho que de facto é incompreensível.
Sendo a segunda figura do Estado e dizendo-me que é incompreensível, é certamente um discurso que não está à altura das responsabilidades.
Isso é um juízo político, isso é um juízo de cidadania, é um juízo, enfim, que não cabe a mim fazer. O que eu acho é que, efetivamente, como disse, é incompreensível porque é tudo aquilo ao contrário do que nós devemos fazer. A política não é um exercício lúdico, nem é um exercício, digamos, de afirmação pessoal sem consequências. A política e os políticos respondem perante quem os elege e perante os cidadãos. Nessa medida, eu creio
E
que
por isso
não
é que lhe
foi um
fiz a
momento.
pergunta do ponto de vista político.
Não foi um bom momento,
E o
enfim.
Presidente da República teve bons momentos nos últimos dias, por exemplo, quando disse que no que dependesse dele não havia recuo, o que dependesse dele, já
Eu
sabe, é o
creio que
estado de emergência,
são
mas
posições.
e também tem feito o discurso da tranquilidade. É um registro semelhante ao do Presidente da Assembleia da
Eu
República?
penso que são posições substantivamente diferentes. Aliás, eu tenho apoiado e tenho até considerado que o Presidente da República, tirando essa afirmação que poderá ter sido mais pior entendida, o Presidente da República tem procurado introduzir uma alteração na narrativa e tem referido, nomeadamente, que a matriz de risco não faz sentido como está, porque está a prejudicar a economia, porque está a prejudicar o país.
E o senhor concorda?
E concordo em absoluto, concordo eu e concorda muita gente que se tem pronunciado, do ponto de vista técnico e científico, porque uma coisa é, vamos lá ver, nós não podemos mostrar os planos. Uma coisa são os critérios internacionais e das linhas que são definidas para movimentação e circulação entre os países. Outra coisa é a adaptação forçada dessa matriz à realidade do próprio país e à gestão da pandemia nesse país. E isso pode significar prejudicar o país. Por exemplo, não tendo a matriz neste momento em conta, a vacinação, os internamentos e os óbitos, está, a partir apenas de dois indicadores base que são utilizados internacionalmente, o RT e a incidência, está objetivamente a prejudicar o país do ponto de vista da economia e, pior do que isso, está a gerar nas pessoas uma grande, eu não digo resistência, mas uma certa dúvida, hesitação, cansaço, desconforto. E é claro que a matriz, eu tenho a certeza que vai ser mudada, só não lhe sei dizer quando, mas podia provavelmente estar antecipadamente a ser tratado esse aspecto e estávamos a prejudicar menos a economia e menos, enfim, aquilo que é hoje já patente para todos, um risco muito grande de o verão ser não aquilo que nós pensávamos que ia ser, mas ser um verão muito complicado do ponto de vista da recuperação.
Por falar em capacidade de antecipação, já há longos meses o setor me dizia que seria necessário um planeamento de respostas aos casos não Covid. Foi feito aquilo que seria essencial?
Alguma coisa terá sido feita, mas nós estamos atrasados. Nós temos um problema que é a segunda pandemia, que é a pandemia dos doentes não Covid, continua a ser um problema muito sério, com implicações na morbilidade de muitos doentes que estão a ficar para trás.
Nesse
E aqui,
contexto, o governo tem sido incapaz de dar essa resposta.
vamos lá ver, eu aqui acho que nós todos, país, temos estado menos bem nesta medida. Nós hesitamos entre a fase contemplativa e a fase reativa. Ora contemplamos, ora reagimos. E isso tem-nos levado a este caminho um pouco ondulante de que alternamos com os piores resultados, os melhores resultados e os piores resultados. Ora, essa alternativa entre contemplação e ação, ou reação, melhor dizendo, prejudica o planeamento, agrava os riscos de exposição a situações como aquelas que estão a viver agora.
Só para concluir, hoje mesmo houve um caso polémico de vacinação de jovens no Porto, indevida. Não é desse caso que eu quero falar. A pergunta é: se não teria sido sensato, se não foi um erro de estratégia na vacinação, deixar os mais jovens para últimos, quando são eles precisamente os que mais se movimentam e que acabam por muitas vezes contagiar?
É preciso nós termos bem presente que os resultados muito positivos que a Europa e os Estados Unidos estão a ter na queda da mortalidade e na queda dos internamentos resultam do facto de nós termos concentrado, num primeiro tempo, a vacinação sobre os mais vulneráveis.
Claro, mas foi acertado deixar para o fim os mais novos?
Foi o critério em janeiro, aliás, nós dissemos, muitos de nós, o critério em janeiro era o critério idade. Evidentemente que havendo vacinas e havendo uma alteração das circunstâncias e havendo até o verão em que a mobilidade dos jovens é impossível parar o vento com as mãos, quer dizer, não vale a pena supor que é para nós termos as discotecas fechadas e as esplanadas a fechar às 3 da tarde, que ao fim de 2 anos os jovens vão deixar de conviver uns com os outros.
Ou seja, devia-se ter
Não, no
pensado
primeiro
em
tempo,
vacinar
no
os mais
primeiro
novos
tempo,
mais cedo?
a massificação das vacinas em grupos acima dos 50, 60 anos era imperativo, não havia como não fazer. Havendo vacinas agora, obviamente que se justifica agilizar e creio que já está mesmo aberto o processo de vacinação para as pessoas com idade igual ou superior a 35 anos.